Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da Arezzo & Co. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que essa teleconferência é exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas à nossa assessora de imprensa, Caroline Musi, cujo contato está disponível no website da companhia no endereço www.arezzoco.com.br. Essa teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da companhia. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release de resultados da Arezzo & Co, divulgado ontem, quarta-feira, 30 de outubro, poderá obtê-lo no website da companhia. Por fim, cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará disponível no website após a conclusão. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Arezzo & Co. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Birman. Por favor, Alexandre, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao terceiro trimestre de 2019 e sobre nossas iniciativas estratégicas. Estão presentes conosco o nosso CFO, Rafael Sachete, e a nossa diretora de RI e Estratégia, Aline Penna. O terceiro trimestre é marcado pela saída da coleção de inverno e a entrada da coleção de verão. Tivemos um bom giro da coleção de inverno, oferindo poucas sobras e, consequentemente, uma margem bruta saudável. Tivemos uma entrada sadia da coleção de verão, principalmente na região quente, a qual apresentou um same-store sale bastante superior à média nacional. Falando sobre esse ponto, realmente planejávamos um resultado superior ao oferido. Nunca buscamos questões externas para justificar nosso desempenho. Entretanto, o inverno prolongado nas regiões Sudeste e Sul impactaram as vendas da coleção de verão nessas regiões. Estamos muito confiantes no resultado do quarto trimestre. E o mês de outubro já apresentou um resultado bem superior, atingindo aproximadamente duplo dígito. Analisando o crescimento de nossas receitas sob uma ótica da nossa matriz marca-canal, de uma forma geral, os resultados foram satisfatórios. Gostaria de destacar o nosso forte crescimento do e-commerce, apresentando 27,6% relativo ao ano anterior. Destaque também para a nossa operação no mercado norte-americano, qual apresentou um resultado de 67% de crescimento. Vale destacar a consistência da entrega de nossos resultados, tendo a Arezzo & Co apresentado desde sua abertura de capital 24 trimestres sendo saldo positivo, contra apenas 3 negativos, e apenas um trimestre com queda da receita líquida. Falando agora um pouco mais sobre nossas marcas, as quais são a base do nosso negócio, Marca Arezzo lançou sua campanha de verão, que foi bastante elogiada, que representa a quebra dos padrões estéticos. Gerou uma super identificação com as mulheres brasileiras através da diversidade e autoestima. Constatamos, através de pesquisas, que as mulheres se sentem cada vez mais representadas pela marca. Lançamos também mais um modelo da linha de tênis VZ, o VZ Fan, que foi um sucesso absoluto. Já estamos no quarto ciclo de reposição em menos de 3 meses, reforçando cada vez mais essa categoria, que já representa 18% das vendas da marca. Dando continuidade à nossa estratégia de ações 360 graus de produto, comunicação e marketing, lançamos a sandália Camila, tendo como protagonista a blogueira, a renomada blogueira Camila Coutinho. Essa coleção apresentou um giro de 21% em apenas uma semana, e já em menos de 4 semanas entregamos seu ciclo de reposição. Falou sobre a marca Schutz, ela manteve a sua retomada no crescimento, apresentando crescimento global de 12%, tendo como destaque o aumento da representatividade do seu e-commerce e a recuperação do canal multimarcas. Vale destacar também que a marca está indo além de calçados e cada vez mais solidifica a sua presença na categoria de bolsas, a qual já representa 26,4% das vendas da marca. Marca Anacapri continua em sua acelerada expansão, com um crescimento de 19% referente ao mesmo período do ano passado. Foram 36 franquias abertas nos últimos 12 meses e 8 apenas neste trimestre. Iremos acelerar de forma relevante as aberturas ainda no quarto trimestre. Vale destacar que desde maio inauguramos um novo formato do projeto arquitetônico, qual está apresentando um crescimento superior à média da rede. Pretendemos fortalecer a reforma das lojas existentes para o ano de 2020. Importante também a contínua relevância da categoria de tênis no portfólio da marca, chegando a representar quase 50% das suas vendas. Indo agora para a marca Alexandre Birman. A marca continua na sua trajetória de uma forte expansão, tanto internacionalmente como no Brasil, com um crescimento consolidado de 65%, apresentando um same store sale muito forte de 28% no Brasil. Falando sobre a operação americana, abrimos nossa terceira loja na cidade de Dallas. E no Brasil, iremos inaugurar ainda esse ano mais 2 importantes lojas, uma em Brasília e a outra em Curitiba. Vale destacar também a presença nas mais prestigiadas lojas de departamento, tais como a Bergdorf, Neiman Marcus, o e-commerce Net-a-Porter, e inclusive indo agora para o mercado europeu, uma presença relevante na loja de departamento Harrods. Falando sobre a construção de branding, participamos ativamente de todos os Fashion Weeks entre Estados Unidos e Europa, com destaque para o de Paris, o qual o nosso press presentation contou com a visita da ilustre Anna Wintour. Migrando agora para a marca Fever, que também tem um sólido momento de expansão, com especial destaque para o seu e-commerce, que já representa 18% das vendas da marca. Algumas iniciativas importantes que estamos implementando para ainda esse ano. A primeira delas destaca uma parceria com o DJ Alok, que além de ter um grande awareness, para vocês terem uma ideia, são 14,4 milhões de followers no seu Instagram, ele é um grande formador de opinião. Esse movimento de aproximação de nomes da música com a moda tem se mostrado muito exitoso. Uma curiosidade que a Rihanna tem uma marca Fenty que foi recém adquirida pela LVMH. Estamos sendo pioneiros nessa estratégia aqui no Brasil. Iniciamos também uma forte parceria de distribuição da marca Fever com a rede Centauro, a qual irá aumentar significativamente sua penetração no mercado. E por último, iremos ainda esse ano abrir o primeiro piloto de franquia da marca Fever na cidade de São Paulo. Por último, então, gostaria de falar sobre a marca Almy. Com o objetivo de aumentar o recall da marca, fizemos o ajuste no seu naming para Almy, se recordam que era Almy, a qual tem ajudado bastante a expansão da marca. Redefinimos seu target price, sendo mais competitivo, visando aumentar nosso share do mercado. A marca também teve como importante conquista nesse trimestre a abertura de sua flagship no shopping Guatemi, e a abertura, o seu primeiro teste de franquia no shopping Morumbi. Ainda esse ano, iremos inaugurar mais 2 franquias da marca Almy na cidade de São Paulo. Gostaria agora de aproveitar a oportunidade para alguns destaques de nossas iniciativas estratégicas. Falando então sobre a marca Vans, eu gostaria de destacar esse importante passo na construção da transformação da nossa empresa em uma plataforma gestoras de marca, Omni, multicanal, com uma gestão verticalizada do P&D ao supply chain. A marca Vans vem para solidificar nossa participação na categoria de casual sneakers e também para aumentar nosso mercado endereçável, agregando os públicos infantil, masculino e a categoria de vestuário. Alguns destaques de outras oportunidades que enxergamos. Fortalecimento do sourcing local, com o objetivo da melhoria das margens e a maior agilidade nas reposições. Forte potencial de crescimento devido a constatarmos que existe uma demanda maior do que a oferta da marca no Brasil. Forte expansão do varejo monomarca através da nossa expertise em franquias, já vindo de uma relevante base de receita, algo em torno de R$180 milhões nesse ano de 2019. O processo de integração está andando no ritmo que esperávamos e até o final do ano iremos concluir a migração para nosso sistema ERP, qual é o SAP, bem como para o nosso centro de distribuição. O sucesso dessa operação irá demonstrar a nossa capacidade de movimentos inorgânicos, bem como irá nos credenciar como importante player para outras parcerias de licenciamento e possíveis aquisições. Falando agora sobre a integração de canais, importante pilar da nossa estratégia é realmente transformar a Arias & Co. com a sua distribuição omnichannel. Estamos aferindo uma boa evolução nesse quesito. Já são 424 lojas com o feature retido na loja, 148 que podem entregar pela loja, 556 lojas habilitadas à venda da prateleira infinita e 560 lojas com a venda link, que é a venda remota, então, através do WhatsApp, de uma forma bastante segura para a consumidora. Durante esse trimestre, executamos um forte trabalho de treinamento e engajamento dos franqueados e das vendedoras, com um roadshow em mais de 10 cidades do Brasil. Foram mais de 400 lojas treinadas. Temos alguns cases de sucesso, lojas performando algo em torno de 10% do seu faturamento vindo dessas ferramentas. Gostaria de destacar que todos os desenvolvimentos têm sido feitos de forma interna, através da criação de uma forte área de tecnologia. Inclusive, estaremos logo mais palestrando em um dos maiores fóruns de e-commerce do Brasil, o E-commerce Brasil 2019, aqui no Rio Grande do Sul, apresentando o nosso case. Dentro dessa frente, temos alguns importantes projetos piloto em andamento, os quais gostaria de destacar. Checkout móvel, o qual vai possibilitar transações de compras presenciais e online de forma integrada. A disponibilidade de nossa ferramenta de BI com um dashboard extremamente avançado, não só com as questões de venda, mas também, principalmente, de CRM para todos os nossos franqueados. Estamos também na fase inicial do piloto do nosso projeto de RFID, a qual ainda este ano irá contar com 15 lojas da Schutz e extensão para o canal de franquias da marca em março do ano que vem. Aproveito também para falar sobre a nossa operação no mercado americano, a qual é uma outra avenida de crescimento. Gostaria então de destacar, continuamos muito confiantes no que estamos aprendendo nesse mercado. A penetração das marcas já nos posiciona realmente como um play de destaque no mercado. Avançamos na evolução da estrutura organizacional e no engajamento do nosso time. Continuamos com o expressivo crescimento das receitas, conforme demonstrado. Vale destacar que aumentamos em 58% o número de lojas de portas das lojas de departamentos. Lançamos nossa coleção de Spring 2020, a qual apresentou um crescimento de 40% versus a mesma coleção do ano anterior. O e-commerce já representa 15% das nossas receitas, mas sabemos que ainda temos muito para evoluir nesse canal. E o retail é fundamental para sustentar a construção de brand awareness. E além de novas aberturas, estamos tendo um bom desempenho das vendas das mesmas lojas. Sabemos que o aprendizado é constante, que os desafios são muito grandes e não hesitaremos em toda e qualquer correção que se fizer necessária. Aproveito também para destacar sobre o nosso ciclo de planejamento estratégico, qual conta hoje com a consultoria da Bain & Company, que há muitos anos vem nos apoiando na evolução do nosso negócio. Além da abordagem clássica, com foco no nosso full potential e das avenidas de crescimento já matriculadas em nossa estratégia, tais como falado, a nossa omnicanalidade, a expansão internacional com foco nos Estados Unidos, a solidificação da nossa plataforma de marcas, enxergamos que um dos maiores valores que nossa empresa tem é o nosso relacionamento e a base de dados das nossas consumidoras. Estamos construindo uma visão de futuro, a qual contempla a criação de uma vertente de gestão da nossa Customer Experience, otimizando o nosso vasto e rico banco de dados, qual conta com 8,2 milhões de clientes ativas. Estamos desenvolvendo uma nova turbina de crescimento, a qual terá como base a gestão do relacionamento com as consumidoras, agregando através de uma plataforma tecnológica novas marcas, 1P e 3P, serviços, funcionalidades e oportunidades para os nossos clientes. Iremos também enfatizar nosso esforço para destacarmos como empresa que tem sustentabilidade como norma. Iremos agora, no dia 13 de novembro, fazer um grande fórum envolvendo todas as empresas de todos os segmentos, fornecedores, matérias-primas e fabricantes aqui no Rio Grande do Sul, pois temos como ambição certificar o Vale dos Sinos como região de produção sustentável global de calçados. Será algo inédito. Aproveito a oportunidade para convidar a todos para participar do nosso Arezzo & Co. Investors Day, que acontecerá no dia 10 de dezembro, momento no qual iremos aprofundar nossa visão a respeito do nosso planejamento estratégico. Gostaria agora de convidar o nosso CFO, Rafael Sachete, para as suas considerações.
Obrigado, Alexandre, e bom dia a todos. Passando para a página 4, a receita bruta foi de 538,2 milhões no terceiro trimestre de 2019, com crescimento de 5,2% no mercado interno e 31,8% no mercado externo, com destaque para a operação norte-americana, que cresceu 66,8% no trimestre e já representa 10,1% da receita total do Grupo Arezzo & Co. Na página seguinte, apresentamos a abertura da receita bruta do mercado interno, que teve como um dos destaques a marca Nakata, que registrou 71,8 milhões de receita, com crescimento de 18,6%, e a continuidade da recuperação da marca Schutz, apresentada nos trimestres anteriores. Passando agora para a página 6, temos uma visão da receita bruta por canal de vendas. Destacamos a performance do canal de franquias, que cresceu 6,9% no período, bem como o canal de webcommerce, cresceu 27,6%. Cabe explicar que a queda no canal de lojas próprias é devido ao repasse de 10 lojas próprias para franqueados nos últimos 12 meses, sendo 5 lojas da marca Arezzo e 5 delas da marca Schutz. Desconsiderando os repasses, o canal teria crescido 5,5% no mesmo período. Em termos de sellout, nossa rede de lojas apresentou um crescimento de 3,9%, nas vendas, devido principalmente ao forte crescimento do canal online e à abertura líquida de 60 lojas monomarca nos últimos 12 meses no Brasil, além das vendas nas mesmas lojas de 1,1%. Na página 7, temos a evolução no número de lojas e da nossa área de vendas. Encerramos o trimestre com 715 lojas, sendo 700 no Brasil e 15 lojas no exterior. Um aumento de área de 5,5%, com abertura de 66 lojas líquidas nos últimos 12 meses e 19 lojas somente neste último trimestre. Passando para a página 8, apresentamos no lado esquerdo o quadro do lucro bruto do trimestre, que alcançou 200,7 milhões, crescimento de 5,3% e margem bruta de 45,5%. Dentre os fatores responsáveis pela redução da margem bruta, destacamos a menor representatividade do canal de lojas próprias no mix, devido ao repasse das 10 lojas já anunciadas, e como a piora da margem do canal de multimarcas. Ainda nessa página, no lado direito, desempenho do EBITDA, que alcançou 73,1% no trimestre, 71,3 milhões no trimestre, crescendo com um crescimento de 3,3% e uma margem de 16,6%. A pressão na margem é proveniente da expansão da operação norte-americana. Excluindo os Estados Unidos, a margem EBITDA teria sido 500 basis points maior. Além disso, desconsiderando alguns elementos de natureza não recorrente que já explicamos no último call de resultados, que totalizam 4 milhões, a pressão teria sido de 400 basis points. Importante ressaltar também que a margem EBITDA da operação brasileira passou de 19,6% no terceiro trimestre de 2018 para 21,6% no terceiro trimestre de 2019, ou seja, 200 basis points de incremento. E mesmo se descontarmos os créditos fiscais extemporâneos obtidos nesse trimestre, nossa margem do Brasil teria apresentado uma expansão de 70 basis points. Na página 9, podemos observar que o lucro líquido do trimestre atingiu 41,1 milhões, 2,3% superior em relação ao terceiro trimestre do ano de 2018, impactado positivamente pela menor variação cambial e negativamente pela maior alíquota de imposto de renda e de reduções financeiras, resultante de uma queda da Selic e de um menor volume de caixa aplicado. Passando para a página 10, apresentamos a geração de caixa operacional da companhia, que no trimestre foi de 59,3 milhões, montante 120% maior do que no mesmo período do ano anterior. Na página 11, no lado esquerdo, vemos que o CAPEX do trimestre foi de 17,4 milhões, com destaque para os lançamentos e reformas de lojas próprias no Brasil e ampliação do CD de e-commerce. Já no mercado americano, tivemos a abertura da loja da marca Alexandre Birman em Dallas, bem como o investimento em softwares TI e os valores residuais decorrentes da nossa nova sede, novo showroom na cidade de Nova York. Do lado direito da página, temos o quadro de endividamento. Fechamos o trimestre com caixa líquido de R$ 86 milhões de reais e uma relação de caixa líquido sobre EBITDA de 0,4 vezes. Por fim, na página 12, o ROIC atingiu o patamar de 26,4% frente 32,6% no ano anterior. O NOPAT ficou abaixo do ano passado devido a uma base LTM de imposto de renda e contribuição social mais baixas, por conta de um efeito de uma liminar obtida no quarto trimestre de 2017, que possibilitou a exclusão do recolhimento de imposto de renda e contribuição social, 34% no total, sobre o benefício fiscal de ICMS retroativo ao ano de 2017. Além disso, o indicador também foi impactado pelo incremento de capital de giro devido ao maior volume de estoques, também puxado pelo aumento do programa de dropship e dos itens de pronta entrega da operação americana, ambos visando maior assertividade e agilidade da reposição de produtos. Bom, seriam esses meus comentários. Agora agradecemos e abrimos o espaço para a sessão de Q&A. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Olivia Petranilha, Banco JP Morgan.
Oi, bom dia, Alexandre. Bom dia, Rafael. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria falar um pouquinho da operação americana e acho que a gente continua vendo um crescimento bastante forte. Acho que a gente queria entender aqui, assim, teve bastante investimento na operação do ponto de vista de SG&A e de CAPEX também, né, nesse último ano. Vocês acreditam hoje que isso aqui ainda precisa de mais investimento. Vamos excluir loja dessa conta, né? Abertura de loja. Mas a gente ainda precisa fazer mais investimento, talvez em centro de distribuição, talvez em escritório, ou a gente já pode começar a esperar a maturação desses investimentos se traduzindo em crescimento de receita que a gente já está vendo, mas também talvez uma menor pressão de margem, né? Acho que no último call, Alexandre, você tinha comentado que esperava já o break-even para 2020, a gente pode continuar com essa estimativa? Obrigada.
Lívia, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Quem falou, Alexandre. Fico muito feliz de a gente estar tocando sobre o assunto da nossa operação no mercado americano, a qual é uma avenida de crescimento paralela à nossa estratégia core, a qual é a consolidação da Arezinco como uma plataforma de marca Omni, com uma gestão vertical do P&D ao supply chain. E todos os pontos que eu falei, estamos trabalhando junto à Bain & Company, os quais iremos apresentar nosso Investors Day dia 10 de dezembro. Aproveito aí para fazer o convite mais uma vez a todos para participarem. Então, a operação americana, ela vem num processo contínuo de evolução no que tange a distribuição, o crescimento, nossos três canais, com destaque, então, para relacionamento com os online players e lojas de departamento, nosso próprio e-commerce e a abertura de lojas monomarca, com foco, então, em brand awareness e a construção de novos mercados. Ao longo desses anos, nós tivemos muito aprendizado e esse ano 2019, especialmente, tivemos a oportunidade de plantar bases importantes que estão nos possibilitando ter realmente um crescimento de receita bastante relevante, o qual continua aí por quarto trimestre. Entretanto, quando você fala das despesas e dos investimentos em CAPEX, grande parte do que a gente teve esse ano de 2019, eles foram ajustes, foram correções de iniciativas as quais acreditávamos ser as mais corretas no momento no qual tomamos as decisões, mas vimos que algumas delas precisavam de ajustes. Então, algumas iniciativas de um projeto arquitetônico de showroom, de projetos de algumas lojas, as quais resolvemos colocar aí no parking lot durante alguns meses, o qual já havíamos pago o projeto, o reajuste da nossa estrutura organizacional, segregando as unidades de negócio entre Schultz e Alexandre Bima e fortalecendo a nossa área, então, de operações e gestão financeira. Então, do nosso resultado de 2019, metade desse resultado negativo que nós apresentamos são despesas de ajuste. A partir do quarto trimestre, grande parte dessas despesas já se offsetaram e a gente vai estar sempre atento para corrigir o nosso rumo. Então, o nosso foco é o crescimento contínuo de nossas receitas através dos três canais, com especial destaque para o programa de dropship, que realmente é a forma de crescer nas lojas de departamento. Você sabe que a Nordstrom inaugurou a sua flagship em Nova York, um investimento enorme, um momento na contramão, né, do varejo americano, todo mundo fechando loja, e a Schultz tem um destaque muito grande nessa Nordstrom, somos entre as 10 principais marcas e realmente mostra o fortalecimento que a gente está tendo com a Nordstrom. Sobre a questão de aproximar do nosso ponto de equilíbrio do bottom line da operação, o caminho é esse. Ou seja, a curva é uma curva ascendente, entretanto, para chegar nesse ponto de equilíbrio, talvez algumas decisões iremos tomar nos próximos meses para contínuo ajuste da operação. Então, o resultado com certeza será muito melhor do que o oferido, mas ainda temos alguns meses pela frente para realmente tomarmos o que precisamos de decisões e pavimentarmos um caminho para o contínuo crescimento da operação lá.
Tá ótimo, obrigada. Se eu puder te fazer só mais uma perguntinha sobre a parceria com a Avan, sobre o acordo de licença com a Avan. Vocês assumem ele agora no começo de 2020, né? Queria entender quais você enxerga serem as primeiras mudanças que vocês podem fazer ou melhorias que vocês podem fazer para trazer resultado tanto de crescimento quanto de margem. Obrigada.
Perfeito, Olivia. Esse é um ponto muito importante porque esse movimento ele é o começo apenas da consolidação da Arezinco como uma plataforma de marcas. A gente está com um pipeline aí bem forte na continuidade desse processo. Então, a gente tem esse primeiro teste para mostrar a nossa capacidade de integração, principalmente das questões hard, sistemas, logística, processos. mas também das questões relativas à distribuição, à gestão da marca no Brasil, por aí vai. Pensando em curto prazo, os principais quick wins que nós temos vai ser a expansão da rede monomarca. Então, nós temos já mapeado na primeira onda 20 lojas. A nossa meta é de abrir em torno de 15 lojas ainda em 2020. Temos já alguns pontos avançados. Então, esse vai ser o principal trabalho que a gente vai ter. O wholesale trabalha com lead time muito longo. Então, a carteira de pedidos que será faturada no primeiro semestre, ela já foi vendida alguns meses atrás e agora no mês de novembro já se vende o segundo semestre. Então, o que a gente vai poder agregar no wholesale vai ser o que eu falei no começo, que é a migração de grande parte do sourcing aqui para o Brasil, que vai nos possibilitar uma reação em season, que hoje não se é possível, aumentando então a venda dos modelos best-sellers, principalmente os clássicos, corresponde a um share relevante de participação da marca. Então, a marca vai muito bem, a estrutura é muito boa, nós vamos manter a maioria da equipe, vamos manter o escritório showroom, que é super bem montado, vamos inclusive começar aí em dezembro a recebê-los para conhecer a nossa estrutura da Vans, fica em frente ao Shopping Morumbi, mas esses seriam os principais destaques que eu gostaria de falar para você.
Tá ótimo, obrigada.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem de Helena Vilares, Itaú.
Oi, boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao rollout que vocês fizeram das iniciativas digitais, Omnichannel. Foi um rollout bem agressivo. Imagino, então, que a gente ainda não esteja conseguindo ver muito do efeito disso na receita. Vocês têm alguns números que vocês possam dividir com a gente para a gente conseguir entender o impacto disso, agora que você já vai entrar o trimestre com isso já mais implementado? Então, sei lá, recorrência, que tipo de cliente que está entrando, enfim, acho que faria sentido para a gente conseguir entender melhor o potencial de crescimento na receita nessa parte. E a minha segunda pergunta vem em relação, na realidade, às lojas próprias. Eu só queria entender se vocês ainda têm mais repasses para fazer e como é que vocês estão pensando isso nos próximos trimestres. Obrigada.
Helena, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. O que fala o Alexandre? Primeira etapa que nós tínhamos como objetivo era realmente as questões tecnológicas e a habilitação das lojas a operarem nas funções Omni. Segunda etapa, então, que eu mencionei, que a gente está agora investindo de uma forma muito pesada, é no treinamento e na conscientização da nossa rede, da relevância que essas ferramentas têm para o aumento de suas receitas. Então, a gente está nesse momento, temos lojas com destaque, como eu falei, algumas lojas aí já estão tendo quase 10% da sua receita vindo das questões Omni, principalmente a venda Link, que é muito forte. Estamos com a meta de, ao longo dos próximos 12 meses, ter algo aí de 3% a 5% de crescimento das vendas das lojas através das ferramentas, mas hoje ainda os números são baixos, temos lojas com destaque, mas ainda é um começo. Principalmente na cidade de São Paulo, por incrível que pareça, é onde que nós temos as maiores vendas de retire na loja ou entregue pela loja, e a gente tem certeza que a evolução vai ser contínua e exponencial. Sobre a questão de lojas próprias, nosso objetivo era fortalecer nossa presença na cidade de São Paulo. Então, a gente fez um repasse, o qual nos deixa bastante feliz de ver a atratividade dos nossos ativos e de realmente ver que tem investidores interessados, que são empreendedores, na realidade, pessoas que tocam a operação a investir valores altos na compra de pontos importantes, tais como Barra Shopping, Rio Sul, nossa flagship do centro e por aí vai. Então, hoje, nós ainda temos algumas lojas, sim, no pipeline. Nosso foco, como eu falei, são as cidades, é a cidade de São Paulo. Então, todas as lojas que a gente tem fora de São Paulo, elas vão ter aí uma certa ramp-up ao longo dos próximos meses. Entretanto, a gente só vai fazer os movimentos da forma certa, ou seja, tendo um operador no qual seja barriga no balcão, mesmo tendo um investimento alto, a gente não acredita em franquia de investidor, então isso é um critério para a gente muito importante, e além disso, demonstrar as capacidades de investimento que a gente precisa. Mas o foco nosso, então, mora em São Paulo, e a marca Alexandre Birman, como eu falei, está abrindo loja em Curitiba, em Brasília, mas esse perfil da marca Alexandre Birman, a gente acredita que a melhor operação são lojas próprias. Seria isso.
Tá ótimo, muito obrigada.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America.
Obrigado, boa tarde a todos e obrigado por tomar minha pergunta. Alex, desculpa. Alex, enquanto você toca sua visão no Omni, um P3P, onde olha o white space para novas marcas e como você pensa em atrair outras marcas para a Raison Co? E como está pensando em cross-listing seu inventário em outros sites no Brasil?
Bob, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Antes de eu responder, você poderia só falar a última parte da sua pergunta, que eu não peguei?
Como você está pensando em cross-listing seu inventário em outros sites no Brasil? Ainda hoje não está fazendo cross-listing, mas nos Estados Unidos, sim.
As duas primeiras partes da Clara, é muito bom para a gente conversar sobre a nossa plataforma que a gente está desenvolvendo, um P3P e outras marcas que a gente tem para trabalhar no Brasil, mas a última parte, me perdoa, eu não consegui pegar a última parte da pergunta.
Desculpa muito, estou perguntando sobre cross-listing inventário, se você vai listar seu inventário em outros sites do Brasil.
Ah, perfeito. Como você faz, vai usar o nosso estoque para ser vendido através de outros e-commerce, é isso?
Isso.
Perfeito. Muito bom, Bob. Então, começando aqui sobre a nossa plataforma. Existe um movimento muito interessante hoje acontecendo em vários segmentos da economia. Você vê o segmento de cervejas, de cosméticos, que nós, então, chamamos de marcas insurgentes. Então, está cada vez mais fácil as pessoas que têm um cunho criativo, empreendedor, a criarem e lançarem marcas, né? Hoje você consegue colocar uma marca no ar através de venda no Instagram. E a gente fez, então, um screen no mercado e é impressionante como essas niche, insurgent brands, estão crescendo de forma global e no Brasil não é diferente. Então, nós temos mapeado hoje 10 marcas, são todas muito pequenas, mas é aquele velho conceito aí das cervejarias artesanais. Se aplica muito também no que a gente aprendeu no calçado. Então, como são marcas a qual o movimento de M&A clássico seria complicado, porque é preciso de manter ali enraizado o perfil, a cultura daquele fundador, nós iremos desenvolver um processo para que a gente capacite essas marcas utilizando as nossas estruturas de P&D, de sócio, de logística e distribuição através de uma plataforma 3P. Então, esse seria um caminho. Mas o maior é realmente o trabalho com marcas que temos a mais relevância e white space no Brasil. Então, o grupo VF, você sendo americano, sabe da força que eles têm nos Estados Unidos. Iniciamos agora a relação com eles, com a marca Vans. Eles têm algumas outras marcas no portfólio, uma delas saindo do Brasil agora, que é a marca Timberland, a qual a gente acredita no potencial da marca. Entretanto, ela precisa de uma certa depuração aqui no Brasil devido à distribuição que aconteceu não sadia nos últimos anos. Mas é uma parceria forte que nós temos com eles. E, além disso, a gente está olhando para outros segmentos aqui de marcas locais que têm realmente como foco a questão do casual sneaker. Então, a gente entende que o share hoje, por exemplo, na Arezzo, 18%, tende a chegar a 25%, talvez 30% nos próximos 2 anos, e o share de tênis no guarda-roupa da mulher é cada vez maior. Então, a gente vai investir e ter uma atenção muito grande para players, para continuar o aumento da nossa penetração nesse mercado que é tão importante. Sobre a sua última pergunta, não, nós não temos esse interesse de trabalhar nossas marcas em outros marketplaces. Fomos abordados aí por todos os players, se puder imaginar, talvez algum teste de marca pequena nossa que precisa de mais distribuição, mas as marcas core, elas vão ser trabalhadas da forma online dentro das nossas plataformas, as quais vão passar aí por um processo de evolução muito grande, otimizando o tráfego que a gente tem em cada marca, uma plataforma única, que é o que a gente está desenvolvendo com a Bain & Company. Acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Não, ficou claro. Mas tive outra pergunta, por favor, se posso.
À vontade.
Posso discutir um pouco o brand health e o brand awareness e o sell-through the shoots nos Estados Unidos, por favor? E como você vê como suas prioridades para os negócios nos Estados Unidos no próximo ano?
Perfeito. A marca está muito bem. O trabalho que a gente fez de trazer uma líder para a marca que tivesse a imagem e semelhança e o perfil de gestão da marca tem sido muito positivo. Então, a gente tem crescido muito o nosso engagement nas mídias sociais. O crescimento de venda da mesma loja da Madison, que é a nossa flagship, está muito forte, foi 30% em setembro, está mais de 12% agora em outubro. A loja passou por uma reforma muito interessante. O sell-through das lojas de departamento está superior a 8% por semana, o que é altíssimo. A média boa para essas lojas são 5% na semana. Então, o nosso programa de dropship tem assim, um crescimento e são centenas de milhares de dólares por semana que a gente fatura para eles. Mudamos, como falamos no passado, para uma nova operadora 3PL de logística, que tem feito um trabalho excepcional em relação a lead time, a acuracidade dos shipments, que tem funcionado bastante. Então, o nosso principal objetivo para 2020 é a solidificação da relação com essa loja de departamento e a reformulação do nosso business de e-commerce, que vai contar com uma plataforma mais robusta, vai contar com uma equipe mais forte. Esse é o principal ponto. E aí a abertura de lojas, temos uma mapeada para Dallas já primeiro semestre do ano que vem. E estamos estudando quais seriam os outros mercados importantes, porque as lojas têm como objetivo principal a captação de dados e também se tornar aí importante a visão de crescimento, mas o foco principal é brand awareness. Um ponto importante para destacar, agora em novembro estamos lançando também as nossas funcionalidades Omni, a nossa operação nos Estados Unidos.
Muito obrigado.
Obrigado, Bob.
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casimiro, HSBC.
Bom dia a todos. Obrigado por tomar a pergunta. Eu queria fazer um follow-up rápido sobre Vans, né, e específico sobre o canal multimarca. Então, eu queria entender se vocês puderem passar uma ideia de qual o overlap dos clientes multimarcas da Arezzo & Co. e da Vans, e se tem alguma oportunidade de cross-sell, e mais específico assim, um cross-sell maior e sinergias com a marca Fever, por exemplo. Obrigado.
Felipe, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Estamos assim, hoje passei 2 dias desse mês imersos na Vans. Fiquei muito feliz com o que eu aprendi. A Viesc fez uma operação muito redonda aqui. O que precisava é realmente aí de querosene para o negócio voar. E eles vieram para o lugar certo. Essa empresa aqui respira crescimento, respira expansão. Então, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito fortes. Por incrível que pareça, hoje o overlap é praticamente zero. Então, é outro perfil. A Vans é segmentada no Brasil, a distribuição dela na multimarca em 3 grandes perfis. Uma são as core skate, tá? Então, são lojas nichadas de skate e algumas surf shops. São as lojas com foco realmente no esporte. A segunda são sports inspired, ou seja, são lojas que têm a questão do esporte, mas não são lojas efetivamente de esporte. E a terceira são lojas mais do software, mais de lifestyle. E nenhuma dessas lojas vendem nossas marcas. Então, a gente começa com a marca Fever, agora indo para a sua segunda pergunta, a penetrar em uma dessas plataformas, que são as lojas Sports Inspired, que no caso, então, a gente mencionou aqui, é a parceria com a Centauro. Então, tem um aprendizado e uma sinergia disso, com certeza. E a gente enxerga que a marca Vans, ela tem oportunidade de uma forma extremamente concentrada, porque a criação de desejos de marca e o zelo pela distribuição é muito importante, a gente aprendeu isso com eles, a gente vai preservar isso de uma forma bastante profunda, tem um crescimento maior para fazer de share of wallet do que de base, porque existe uma escassez de produto para os clientes existentes. Então, nossa expansão ela vai ser bastante segmentada. E a vertente, então, que a gente opera hoje, o nosso multimarca, que a gente chama, então, boutiques de calçados femininas, essa Vans não vende. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho de seleção, mas existem aí em torno de 50 lojas, no mínimo, a gente pretende levar isso para um número maior, de boutiques femininas que irão carregar a marca Vans, mas isso de uma forma muito controlada, porque o foco principal é o crescimento do DTC, né, ou seja, das lojas monomarca, com foco em flagships e franquias. Esse vai ser o maior crescimento da marca.
Tá certo, obrigado.
Obrigado, Felipe.
A nossa próxima pergunta vem de Irma Scars, Goldman Sachs.
Olá, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas, mas voltando talvez na marca Arezzo, eu só queria ouvir um pouco de o que vocês estão pensando, em qual conclusão que vocês chegaram, porque que a venda está relativamente mono no sell-out dessa marca. Eu sei que, obviamente, teve alguns fatores que impactaram a venda, o crescimento da venda total, em termos de repasse das lojas e tal, mas me parece que também o sell-out ainda, mesmo no conceito, mesmo as lojas, tem ficado provavelmente relativamente fraco. E mais uma questão da economia, do macro, ainda continuando relativamente fraco, e como que vocês estão vendo agora o setup para novembro e para o quarto tri, da época de verão, e tem mais alguma coisa que vocês possam fazer, que vocês acham que deve ser endereçado nessa marca para talvez impulsionar um crescimento um pouco maior? Obrigado.
Perfeito, Ivar. Muito obrigado pela sua pergunta. Marca Arezzo, nossa marca-mãe, corresponde a aproximadamente 52% do nosso negócio. Vale destacar que a Arezzo Co. realmente é uma empresa multimarca e multicanal, mas a Arezzo é a base da fundação de tudo. Completamos agora, em setembro, 47 anos de existência da marca. Então, um dos pontos que vale destacar, eu não tenho dúvida que o resultado é morno, vou assim dizer, da marca, que a gente queria que esse resultado fosse muito quente. Uma das questões é a base histórica da maturidade de nossas lojas. Nós somos, de longe, a maior venda por metro quadrado na grande maioria dos shoppings que nós operamos. É uma rede que tem um crescimento constante. A marca Arezzo não é uma marca que vive uma montanha-russa de queda e subida, queda e subida. Ela cresce, ela está crescendo, então, como a gente falou, num pace que a gente queria que fosse mais acelerado, mas o crescimento é constante, 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 constante ao longo de todos os anos, mesmo durante os anos de maior crise aqui no Brasil. A gente não atribui a questões externas, como eu te falei, muito menos questões políticas, econômicas. Entretanto, um ponto que vale destacar nesse terceiro trimestre foi um frio bastante prolongado na região sudeste e na região sul. Nós acreditamos que o foco em produto é a base de tudo, que você tendo o produto certo na hora certa.
2, 3, 4 is not a valid extension. Reconnecting caller.
Você está me ouvindo, Irma, que entrou uma mensagem? Você está me ouvindo, por favor? Alô?
Alô?
Oi, está me ouvindo, Irma?
Sim, mas eu perdi parte da...
Obrigado, eu vou contar aqui, então. Então, eu comecei falando do legado da marca, da consistência de crescimento dela ao longo de todos os anos, ou seja, a marca não teve ups and downs, você tem uma base fraca, ela tem um crescimento constante e ainda apresenta uma alta venda por metro quadrado, com destaque em todos os shopping centers que ela opera. Falei especificamente do terceiro trimestre, no qual, apesar de a gente não justificar questões externas para os nossos resultados internos, o inverno prolongado nas regiões sudeste e sul afetou o resultado das regiões, tanto é que o crescimento da Arezzo no nordeste e norte foi muito superior ao oferido aqui. E a gente acredita, então, que a essência de tudo é o produto certo na hora certa e despertar o desejo da consumidora. A gente percebeu, no começo desse verão, algumas tendências às quais nós havíamos explorado pouco no nosso mix inicial. Eu destaco, por exemplo, uma combinação de metalizados coloridos. E a gente fez um teste pequeno, viu que esse produto era um grande sucesso. E, assim, de 1.000 pares na rede no meio de setembro, a gente está indo agora para novembro para 50.000 pares na rede desse produto. E já em outubro, eles começaram a chegar a essas grandes reposições, apresentando resultados fortíssimos. Além disso, esse tênis Zezefan, que é um tênis de lycra, com um cabedal que tem uma lycra assim, torcida, muito fácil de calçar, ele começou lá com 10.000 pares, foi para 20, agora já está em 70.000 pares. Então, a gente trabalhou muito forte na rápida reação e o mês de outubro já está trazendo um crescimento que a marca Arezzo vai bater muito próximo aí dos 10% de crescimento que a gente trouxe em outubro. Então, efetivamente, tem um ramp-up e a gente está bastante confiante aí no quarto trimestre.
Pedro, ficou bem claro. Obrigada.
Obrigado, Ivan.
Entendeu.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais.
Eu agradeço a participação de todos e aproveito a oportunidade para parabenizar a nossa equipe, que sempre é muito apaixonada pelo que faz e não poupa esforços na construção da Resencol rumo a 2154. Estamos lançando hoje a coleção mais importante do ano, a de alto verão. Eu convido a todos a visitar nossas lojas. Estamos num ritmo acelerado na preparação das vendas do final do ano. No dia 10 de novembro, teremos nossa convenção nacional, qual contará com mais de 5 mil participantes presenciais e online. E eu gostaria de destacar um feature muito importante, que a partir de dezembro, a nossa rede, nessa visão Omni, vai estar habilitada a aceitar trocas em todas as lojas, bem como das compras das lojas online. Isso vai ser muito importante para aumentar aí o desejo de compra de presente da Marcarejo, que já é muito forte. E gostaria também de destacar que no dia 21 de novembro estaremos lançando uma linha que será perene na Marcarejo, batizada então de Arezzo Bio, qual é a vertente de produtos de origem sustentável e com o maior foco em serem produtos biodegradáveis da Marcarejo. Então, um investimento muito alto, uma campanha muito bem feita, que eu convido vocês a conferirem nas lojas. E reenfatizo aqui o convite para encontrarmos no dia 10 de dezembro nosso Resencol Investors Day. Muito obrigado a todos. Até lá. Ótimas vendas.
A teleconferência da Resencol está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.